essa queda no nível.
A integração, a integração e investimento que o nosso governador tem priorizado a área de segurança, a prevenção e a tecnologia. Com tudo isso, a gente tem tido resultados bastante expressivos na área de segurança em Minas Gerais, como bem disse o nosso governador, referência no cenário nacional.
E em relação aos tipos de estupro e crescimento, a secretaria nos apresentou que esse é o desafio. Por que todo o crescimento? É possível traçar informações que demitem esse crescimento? O que está sendo feito?
Olha, por conta de um cenário próximo, a partir de 2015, que houve uma mudança na legislação e as pessoas estão procurando mais autoridades, a Polícia Civil, a PM, para notificar essa situação, e sendo um crime, uma incidência criminal muito difícil, porque ela acontece no ambiente doméstico, então, na maioria dos casos, isso tem aumentado. Mas as forças de segurança, a Polícia Civil, depois o doutor Otacílio pode detalhar isso, está com um olhar para melhorar essa investigação e dar uma resposta à altura a essa incidência criminal. Olha, é um olhar, mas nós, e aqui o Coronel Albert pode falar depois, nós temos uma preocupação muito grande com o roubo. Esse é uma incidência criminal muito forte que acomete a todos nós no nosso dia a dia. Então a gente vai continuar tendo um olhar forte para o roubo e para o homicídio, não deixando de lado essa incidência criminal que o doutor João Tassilo depois pode esclarecer melhor.
Secretário, os órgãos de segurança aqui, a inteligência da Polícia Mineira, identificou algum risco ou algum movimento de criminosos do Rio que eventualmente pudessem estar saindo da intervenção?
Temos conversado muito, eu e o Coronel Albert, o doutor João Tassilo, com outros colegas do Estado, essa possibilidade é mínima. Não há essa questão. E a Polícia Militar, o Coronel Elvis, muito atento a isso, desencadeou operações na divisa e tem sido no sentido de ter um olhar mais de cautela, mais da questão subjetiva da população que mora nessa região. Olha, é um fator impactante, porque um ato desse, ele impacta a sociedade local. Mas os números demonstram que as forças de segurança têm atuado e têm atuado forte nesse sentido de coibir essa prática. Eu acho que passar a pergunta. Okay. Alguém? Coronel Albert,
doutor João. Existe alguma programação de ampliação do horário de funcionamento das bases comunitárias em Belo Horizonte? A população parece que está vendo as bases no período da tarde, pergunta muito na parte da manhã. Como é que está esse planejamento?
Existe sim. Nós teremos agora no dia 6 de abril a formação de 1.400 novos soldados para a região metropolitana. Esses soldados terão um direcionamento mais expressivo às cidades da RMBH e não à capital, mas aqueles que vão ficar na capital, dos estudos que estamos fazendo de viabilidade é de extensão do horário da base para o período da manhã também, talvez com um conceito um pouco mais diferente, um emprego de militares menor do que o da parte da tarde, porque a parte da manhã, estatisticamente, é um horário que a gente não pode dispor de um efetivo muito grande, porque fica um recurso empregado dissociado de uma estatística criminal.
Mas são os dois da base, sim, os metodistas?
Estamos estudando o formato, qual que é a melhor alternativa, não chegamos ainda a uma conclusão. Mas que pretendemos ampliar, sim, ou um na base, o outro na moto, ou os dois na base, com uma viatura apoiando do setor de patrulhamento normal, enfim. O conceito nós ainda não chegamos ao ideal. Estamos vendo qual vai ser a melhor alternativa. Mas o mais importante...
Sem prejuízo da...
Volto a dizer, sem prejuízo do recurso ordinário que a gente já lança. A gente nunca vai agregar um serviço novo tirando de onde está andando bem, vamos assim dizer. Agora, o principal na RMBH, essa sim, até no meio do ano, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Vespasiano e Birité já implantamos, aí nós vamos estender a base para essas cidades também. E com uma perspectiva muito boa de alcançarmos nessa cidade a redução criminal que tivemos em Belo Horizonte. O governador falou aqui da redução de 2017, mas é importante frisar, se contabilizarmos 2018 até a data de hoje, a nossa redução está beirando a casa dos 30% a nível de Estado e 31% em Belo Horizonte. E é importante frisar isso, que isso é marco histórico, porque é 30% em cima de um quadro comparativo de 15% de redução do ano passado. E esses dois anos, vindo de uma série de 6 anos de aumento na casa de 15% a 20% todo ano. Então esse resultado de 2017, ele não é comemorado com uma simples redução. É porque realmente é um marco histórico de alteração na curva de tendência criminal no Estado. A nossa perspectiva é, no máximo em 2018 ou 2019, devolver ao cidadão mineiro aquela tranquilidade para sair de casa durante o dia, durante a noite, num restaurante, num bar, enfim, numa festa familiar, chegar a números, a registros criminais a níveis aí de 2005, 2003. Esse é o nosso objetivo e vamos trabalhar fortemente para isso e temos expectativa de alcançar isso. A partir das 7, tá? E empurrando mais até 1 hora da manhã, assim que empregarmos os dois turnos.
Tem prazo já para vocês implementarem isso?
Até no meio do ano, tá? Até junho, se houver alteração na capital, até junho. E na RMBH, até junho. Mas nos municípios da RMBH, apenas um turno inicialmente.
Coronel, você disse aí 1.400 soldados para RMBH,
isso.
Cerca de 800 com o interior do Estado.
Isso.
Quando a gente fala em ataque à caixa eletrônica, a banco, o interior do Estado eu acho que tem sofrido mais. Não sei se tem.
Com certeza.
Dado, mas é a percepção que a gente tem.
Isso.
E eu, que ando muito pelo interior, eu noto uma certa defasagem no número desses policiais no interior do Estado. Não é uma inversão? Você não acha que mais policiais no interior do Estado ajudaria nessa queda de estouro de caixa eletrônica?
Sua visão, se você analisar sobre esse foco do crime acontecendo em uma pequena cidade, ela tem razão, mas ela perde uma certa razão quando a gente analisa o quantitativo de crimes no Estado. Nós temos aqui na capital 50% dos crimes violentos de todo o Estado e na RMBH praticamente 65%. O que acontece no Estado todo, nos outros 853 municípios. E para se ter uma ideia mais precisa do estudo criminal que a gente faz, em Minas Gerais, em apenas 20 municípios, nós temos cerca de 75% dos crimes violentos do Estado. Então a gente acaba que tem que fazer um esforço, um foco concentrado na nossa disposição logística, de recurso humano, nesses municípios. Agora, em relação ao interior, eu concordo plenamente com você. Nós implementamos um programa de reestruturação desde o ano passado e uma das ações pontuais desse programa de reestruturação é o fomento ao reequilíbrio da distribuição do efetivo do interior. Porque o que a gente diagnosticou? Tão logo assumiu o comando. Nós construímos um diagnóstico e o que ficou evidenciado lá? O efetivo do interior, ele estava concentrado nas grandes cidades do interior, nas médias e grandes. E extremamente defasado nos pequenos municípios. De lá para cá, todos os cursos que formaram, todos os militares, curso de sargento, não foram para essas cidades grandes. E mesmo assim nós reduzimos o crime lá. A gente tem distribuído efetivo, e vou fazer isso em breve agora, vou mandar mais 200 e tantos para o interior, só para municípios pequenos. A nossa expectativa é fechar o ano de 2018, no mínimo, com 8 PMs em cada cidade do interior do Estado. E nós assumimos o comando com realidade totalmente distinta, com municípios com 3 PMs, 4 PMs. Hoje nós não temos nenhum, se eu não estou equivocado aqui, eu acredito que não, nenhum município com menos de 6 PMs. E a nossa tendência é chegar aos 8 esse ano, mas sabendo que o programa de reestruturação nivelou a nossa distribuição de efetivo, ou seja, todos os próximos comandos sucessores a mim, ao distribuir o efetivo, eles vão ter que completar até que a gente chegue a 10 militares, no mínimo, em cada município do Estado. E o que isso vai provocar? Vai provocar uma capilaridade com robustez. Não adianta você estar em todos os municípios sem densidade nessa distribuição. Então essa é uma questão interna que nós enfrentamos, existe muita questão pessoal envolvida, o militar ele quer, na verdade, ficar na cidade que tem uma estrutura melhor, mas infelizmente a gente tem que buscar aí um equilíbrio entre a necessidade, o interesse público e o bem-estar do militar, e esse programa de reestruturação tem feito isso. E somado a esse programa, a saída de militares da atividade atividade administrativa para atividade meio. Foram ao todo 1.967 militares que saíram da atividade cartorial, burocrática e foram para a atividade fim atendendo ao cidadão na rua. Ok? Respondido? Obrigado. Bom dia.